Eu tenho muita coisa para falar, por isso eu vou direto ao assunto. Vou falar nessa noite. Eu iniciei uma jornada onde eu vou falar sobre Jesus e nós estamos apontando para Ele nessa época que nós estamos vivendo, para conhecer e saber o que Ele veio fazer na Terra e o que Ele nos ensinou. E hoje eu vou falar sobre essa segunda fase, essa segunda cena sobre Jesus, que é a tentação de Jesus. E eu já quero de cara. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes essa expressão e essa experiência de Jesus, a tentação de Jesus. Eu quero de cara definir já o que é tentação. No dicionário, quando eu procurei, a palavra tentação, ela significa algumas coisas: atração por coisa proibida, um impulso à prática de alguma coisa censurável e não recomendável. Deve estar aparecendo aí na sua tela ou vai aparecer em alguns instantes. E um desejo intenso ou violento. Então, o dicionário, ele apresenta algumas coisas muito negativas sobre tentação. Quando você lê, as coisas são sempre negativas. Então, tem a palavra proibida, prática censurável, não recomendável, intenso, violento. Mas, dentro da narrativa bíblica de hoje e de toda a história do Novo Testamento, toda vez que fala sobre tentação, é basicamente um convite para abraçar o seu interesse próprio. Então, tentação, de uma maneira mais simples, explicando para uma criança, é quando você decide e opta pelos caminhos que se apresentam para você, opta pelo caminho do seu desejo e do seu interesse próprio. A tentação não é uma coisa que. Então, a tentação é uma coisa que está muito ligada a meu interesse próprio. Não só, ou não necessariamente, somente a coisas ruins e a pecado, mas coisas minhas, pessoais. Eu quero dar esse contraste para você entender. Nós não somos nunca tentados a sermos altruístas. Ou seja, altruísta é essa pessoa que nega a sua própria vontade em benefício de outras pessoas. Ou seja, é mais generoso com outras pessoas. Nós não somos tentados a isso. Você não tem uma tentação de, puxa, como eu preciso me cuidar porque eu sou muito generoso. Senão, quando chega no final do mês, o meu salário entra na conta, eu tenho uma vontade muito grande, uma tentação muito grande de distribuir dinheiro em ONGs ou instituições que precisam. Nós não temos esse desejo, ou nós não precisamos reprimir, não somos tentados, se num sábado de tarde, ao invés de ficar deitado em casa, não sou tentado a ir ajudar uma pessoa a fazer uma mudança da casa dela. Essa não é uma tentação. É muito mais comum que nós consigamos resistir à tentação de sermos altruístas do que resistir à tentação de sermos egoístas. Normalmente, nós tendemos a ser mais egoístas. Eu já tenho falado isso algumas semanas. E aí, quando nós estamos na igreja, nesse negócio de igreja, de conhecer a jornada das pessoas, a gente percebe que a Bíblia, mas na prática acontece que, geralmente, quando eu coloco o meu interesse na frente dos interesses de Deus, geralmente eu me machuco. E a longo prazo, especialmente muitas vezes, eu passo a machucar outras pessoas. E aí vem Jesus com esse discurso. E ele aparece no cenário e ele diz, em algum versículo, ele diz: se você pensar em si próprio, numa vida egocêntrica, onde você é o centro, você não só vai se machucar. Presta atenção, porque essa é a ideia dessa mensagem dessa noite. Você não vai só se machucar se você colocar os seus interesses na frente. Em algum ponto, você vai se perder. Isso é profundo. E eu quero lembrar um pouco da semana passada, definido tentação e do que eu vou falar nessa noite. Na semana passada, só para lembrar, que quando Jesus vem anunciado por João Batista, ele veio para trazer algo totalmente novo. Não houve dúvidas de quando Jesus entra no cenário do que ele veio trazer. Ele não veio para dar uma continuidade no que estava acontecendo, ele não veio para dar um upgrade no judaísmo e na religião da época. Ele veio para trazer algo que não existia naquela época, algo fora da caixa, algo que ninguém estava acostumado, algo estranho para aquelas pessoas. E a tensão é que as pessoas tiveram dificuldade de, não só de compreender, mas de aceitar. E só para recapitular, três coisas que Jesus veio trazer. Quando ele veio, ele trouxe três coisas. A primeira, ele veio trazer uma nova aliança, em contraste à velha aliança, que era do Velho Testamento. Ele trouxe uma nova aliança, um novo compromisso do homem com Deus, um novo mandamento, é a segunda coisa que ele trouxe, ou seja, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de cumprir as coisas, uma nova maneira de viver a sua vida, que culmina num novo movimento que somos nós, eu, você e a igreja. Falei sobre João Batista. Nós paramos exatamente no momento em que João Batista, batizando, várias pessoas, milhares de pessoas ouvindo ele no meio do Rio Jordão. Ele vê Jesus descendo e ele fala, vejam, eu amo essa parte quando ele diz, vejam. Ele não diz assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma expectativa, um dia vai acontecer. Ele está falando, olha, olha como é verdade. Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A continuação disso é Jesus vem, desce, entra no rio e pede, entra na fila para ser batizado. É totalmente surreal, porque até aquele momento João Batista tinha dito que ele era maior que Abraão, maior do que Moisés, era maior do que tudo que alguém tivesse visto, que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Agora Jesus entra para ser batizado por João Batista, e em João Batista, em Mateus 3,14 diz, João porém tentou impedi-lo dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim, sou eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. O batismo de Jesus tem muitas coisas, mas uma delas, e principal eu diria, é que é um símbolo de Jesus demonstrando humildade e se submetendo à autoridade de João naquele momento. Você conhece a história de Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pombo, o céu se abre, Deus fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E há uma expectativa que naquele momento, você precisa olhar a história por esse prisma, que naquele momento João Batista saísse de cena. Porque chegou o Cordeiro de Deus, João Batista anunciou que ele chegaria, então era quase normal que as pessoas esperassem, ou que a gente, ou que nós quando lêssemos a Bíblia, que Jesus assumisse o lugar de João Batista e agora continuasse batizando. E Jesus batesse no ombro dele e falou, João, muito obrigado por esse período todo aí, por tudo que tu fizesse aí, valeu, mas agora é comigo. Mas não é isso que a Bíblia fala. No primeiro versículo, quando começa essa narrativa, que eu vou ler muitas vezes essa noite, a Bíblia diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Diabo aqui é inimigo, adversário, tentador. Num comentário bíblico que eu tenho é engraçado e interessante, que fala que diabo é rei dos tentadores. Essa é a característica principal do diabo. Então, Jesus foi levado ao deserto, então ele some do cenário e ele vai sozinho para o deserto, guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Antes de eu entrar nisso, eu preciso fazer essa pergunta e esse exercício com você. Por que essa história da tentação de Jesus é tão importante e ela aparece na Bíblia? Porque os três evangelhos dos quatro, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam em detalhes a tentação de Jesus. Por que isso é importante? Por que isso precisava estar na história? Você precisa entender que toda vez que você lê um manuscrito antigo, ou você está lendo história antiga, você precisa entender o contexto daquela época e saber que não existiam muitos escritos naquela época. Não é como hoje, que tem muita escrita, muita coisa escrita, muitos livros. Não existia praticamente nada. Então, toda vez que acontecesse algo que estivesse escrito, ele ganhava reputação e autoridade. Ainda hoje na nossa cultura, quando você está no meio de uma discussão de algum tema com alguém e você fala, olha, tem um artigo que está escrito, que eu li, que fala tal e tal coisa. Quando você fala que está escrito, ele ganha uma credibilidade sobre o tema. E se por um acaso você cita o autor que escreveu aquele artigo, ganha mais credibilidade ainda. Esse era o interesse da época desses autores de escrever, para que ganhasse credibilidade, porque na época 90% das pessoas não sabiam ler e nem escrever. Então você precisa entender que quando alguma coisa estava sendo escrita, era para dar muita importância. Então, por que Mateus, Marcos e Lucas escreveram? Por que é tão importante? Talvez você pense, porque você já ouviu muitas vezes sobre a tentação de Jesus, que é uma simples lição de como vencer a tentação. Mas está longe disso. O motivo de Jesus ter sido tentado e o motivo disso constar nos três evangelhos é muito mais central, é muito mais importante, porque isso faria parte da história do ministério de Jesus. Não é só uma lição de como vencer tentações, porque quando você lê, parece que as tentações, na primeira olhada, nem são tão difíceis de sair delas. Jesus foi tentado porque durante todo o ministério dele, a tentativa ou a tentação era para que ele fizesse as coisas da maneira antiga, da maneira que o sistema indicava para ser feito. E a luta de Jesus foi sempre fazer do jeito novo, fazer com aquilo que ele chamou de o novo caminho. Essa foi a tentação de Jesus e que acompanhou ele por todo o ministério. Lucas vai dizer, por todo o ministério de Jesus, a tentação foi não ceder à sua própria vontade, não ceder ao modelo que as coisas aconteciam naquela época, não ceder a essa tentação, e sim fazer do jeito totalmente novo. Vocês estão comigo até aqui? Estão entendendo? Então nós vamos direto para a tentação. E vamos abrir Mateus capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler muito a Bíblia hoje. Se você está com a sua Bíblia, com um caderno, anota, risca, rabisca, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu acredito que tem ensino nessa noite, mas tem transformação e libertação da mente. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Parece algo totalmente óbvio, que depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome, não precisava colocar. Por que eles colocaram isso aqui? Eles colocaram para que os leitores do primeiro século soubessem que Jesus era homem. Que Jesus tinha fome, que ele estava num momento suscetível. Depois de 40 dias ele tinha fome, provavelmente com muita fome. O evangelista... O Evangelho de João vai dizer muitas vezes, e vai afirmar muitas vezes, ele vai dizer, nós tocamos nele, nós colocamos as nossas mãos, ele era homem, ele era de carne, ele não era um fantasma, ele não era um espírito, ele era homem como a gente, nós vimos, nós comemos, nós caminhamos do lado dele. Por isso que eles escreveram, teve fome, para que soubessem que ele era homem e estava preparado. Então Jesus está ali, preparado para essa tentação, e como Jesus estivesse dizendo para o seu tentador, para o diabo, e diz, vem. Vem com o teu melhor, eu estou no meu momento mais frágil e mais difícil, mas vamos lá, vamos passar por essa, eu quero ver, vem grande, se tu vai vir, vem grande. E aí no versículo 13 ele diz o seguinte, presta atenção, o tentador aproximou-se dele, agora a palavra aqui usada é tentador direto, no grego é a palavra perazo, que é inquisitor ou testador, ou seja, o diabo veio para testar mesmo, e ele diz, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. É possível que seja um tipo de pedra que era encontrado na região, como aqui no sul nós chamamos de cascalho, que parece um pão. É possível que seja isso. Ele falou, está com fome? Então, se tu é filho de Deus, ele afeta a identidade de Jesus, ou tenta afetar, ele tenta incomodar, ele tenta colocar uma pulga atrás da orelha, como ele faz conosco todos os dias, ele faz, essa é a nossa tentação. Se tu é filho de Deus, por que essas coisas estão acontecendo contigo? Se tu é filho de Deus, por que tu está desse jeito? Se tu é filho de Deus, por que que as coisas estão andando desse jeito? E ele está falando isso para Jesus, e não é que ele quer ver uma prova de milagre, porque a narrativa ou a gramática original, ele não tem uma dúvida de que Jesus é o Messias. Se ele tivesse dúvida, ele nem estava ali pessoalmente para tentar Jesus. Ele quer, de uma maneira sutil, tentar Jesus a operar um milagre para benefício próprio. Ou seja, ele quer que Jesus caia na tentação de ser egoísta. Você está entendendo isso? Não havia erro nenhum, mas a tentação dele é que Jesus operasse um milagre para benefício próprio, ou seja, que ele fosse egoísta. Essa era a base da tentação. Em outras palavras, ele está dizendo, se tu é o filho de Deus, tu tem direito a essas coisas, mas o que ele queria é que Jesus, naquele momento frágil, fizesse as coisas da maneira antiga de se fazer, e não da maneira nova que Jesus se propôs a fazer. E aí Jesus responde para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio 8, versículo 3, quando Moisés e o povo eles estão no deserto, 1,5 milhão de pessoas aproximadamente com fome, sem comida, e como é que vai alimentar esse povo todo? Deus manda aquilo que eles chamaram de maná, todo dia de manhã quando eles acordavam junto com o sereno, tinha esse maná, essa comida diária, todos os dias eles podiam comer isso. Deus estava ensinando para o povo naquela época a ter uma dependência diária dele. Por que diária? Porque ele disse, não guardem o maná. Algumas pessoas tentaram guardar e o maná apodrecia logo em seguida. Porque ele queria que as pessoas aprendessem dependência diária. Dependência diária. Dependência diária de Deus. Quando Jesus responde isso, ele está dizendo para Satanás, ele não está dizendo, eu não vou fazer porque tu quer. Ele está dizendo, olha, a palavra diz que eu não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que ele está dizendo é, eu não vou fazer nada egoísta ou nada sozinho. Eu dependo de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, eu não vou fazer sozinho. Tudo o que eu faço, a nova maneira, eu faço em concordância e em conjunto com Deus. E aí mandou, se eu fizesse aquilo que tu está me pedindo, em outras palavras, eu estaria fazendo da maneira antiga. Aí mandou um cala boca para o diabo, aí vem a segunda tentação, para a gente não perder tempo. Espero que vocês estejam comigo, estejam entendendo, estejam acompanhando. Então o diabo levou até a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse... Só abrir um parênteses aqui. Nos filmes a gente vê, parece que eles são teletransportados de um lugar para o outro. Mas não é isso. Possivelmente ou provavelmente eles foram caminhando. É possível que o diabo tenha passado alguns dias com ele. Eles foram caminhando até esse lugar. O historiador do primeiro século chamado Josefo fala desse vale, desse lugar, onde é possível ver tudo de cima, inclusive o pináculo do templo. Então eles estão ali e o diabo pergunta, se, de novo, você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E agora o diabo entra na história, porque o diabo é muito esperto. O diabo já leu mais a Bíblia do que você. Ele cita a Bíblia e diz, porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em coisa alguma. Ele cita o Salmo 91, ele conhece a Bíblia. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu vi a tua apresentação lá no Jordão, não foi assim tão grande. Agora, se tu te jogar daqui, e os anjos vierem te segurarem, e tu for pousando, vai ser épico. Ele está tentando, Jesus. Ele, em outras palavras, ele está perguntando, e ele está tentando colocar no coração de Jesus uma coisa que ele faz com a gente. Ele diz, tu confia em Deus? Tu confia que tu é o filho, e tu é filho de Deus? Tu confia tanto para te jogar daqui? Ele está colocando essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Ele faz isso com a gente todos os dias. Essa tentação, o tempo inteiro, permeia a nossa vida, a nossa jornada, a nossa vida cristã. E aí Jesus responde para ele, também está escrito. Eu leio a Bíblia também, eu sei mais do que tu. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não colocarás o Senhor teu Deus à prova. De novo, ele cita... Jesus está citando o momento que o povo está com Moisés no meio do deserto, indo para a terra prometida. O povo quer algumas coisas e fala para Moisés, Moisés, olha só, nós somos o povo escolhido de Deus, ele nos tirou lá do Egito, nós estamos passando esse perrengue danado aqui, e agora ele tem que fazer essas coisas, ele precisa fazer, afinal de contas nós somos o povo escolhido dele, ele precisa fazer essas coisas para nós. E aí Moisés responde, falou, olha, calma aí, calma lá, acho que vocês não entenderam nada. Vocês são o povo escolhido, nós somos o povo escolhido, ele nos ama, nós somos especiais para ele. Mas Deus não é uma marionete que nós possamos manipular a vontade dele para satisfazer a nossa vontade. Deus não é um gênio da lâmpada mágica onde eu esfrego e ele sai, eu faço os pedidos do jeito que eu quero e ele cumpre do jeito que eu quero. Quantas vezes nós não fazemos esse tipo de pedido para Deus? Quantas e quantas vezes? Deus, eu quero um namorado ou uma namorada até o final do ano. Até o último dia. É o teu prazo. Senão depois... Deus, eu tenho sido fiel. Eu quero que tu me prospere. Eu quero algo novo. Deus, eu fiz tudo como tu prometeu aqui e o meu marido não muda. Continua daquele jeitinho. Tu tem que mudar as coisas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só abrir um parênteses. Se por um acaso você achar em algum momento que você fez duas ou três coisas para Deus, e que você tem o direito de pedir alguma coisa para Ele, nesse exato momento você parou de praticar o cristianismo, você não entendeu nada. É possível que você esteja praticando magia, ou religião, que provavelmente é o mais comum, mas você não entendeu nada. Deus não é uma marionete, Deus não faz as coisas porque nós merecemos ou porque nós queremos. Nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus e caminhamos em direção nesse novo caminho que Ele traça para nós no momento que entregamos a nossa vida para Ele. Amém? Vocês estão comigo aqui? Jesus veio para destruir a maneira antiga de pensar. Jesus veio para mudar o cenário, veio para mudar a história. Ele veio para mudar o sistema religioso, ele veio para mudar o sistema e a maneira que o mundo pensa, não só para judeus, mas para o mundo inteiro. Ele veio trazer algo totalmente novo. E aí eu vou para o terceiro. Vocês estão comigo aqui no primeiro e segundo? Amém. Antes do terceiro, uma pausa e uma pergunta. Eu acredito que a terceira tentação é a principal. Que as duas primeiras, elas são só um aquecimento. Mas a terceira é que o diabo queria mesmo chegar. Porque esse período foi só o começo do que ele faria durante todo o ministério de Jesus. Essa seria a luta. Colocar Jesus num caminho mais tranquilo, num caminho mais simples, num caminho mais cômodo, num caminho mais natural à sua alma, e desviar Jesus desse caminho novo, de uma maneira diferente de pensar, dentro dessa ideia do reino inverso. E aí eu quero te fazer uma pergunta, antes desse terceiro ponto, eu quero que você pense comigo, por quê? Pessoas poderosas são tão inclinadas a sair da linha, por que gente poderosa? Poder, influência e dinheiro, por quê? Pessoas poderosas que nós conhecemos, eles são tão suscetíveis a sair da linha, moralmente, eticamente e financeiramente. É só você olhar na televisão, é só você ver uma live de alguém que tem muito dinheiro, que é um cantor. É muito fácil de sair da linha ética. Quem faria uma live chapado? Quem faria isso? Porque pessoas com muito poder, elas naturalmente caem. Ou boa parte dessas pessoas caem em alguns erros como esse. Porque eu quero que você pense comigo só um minuto. Em termos de poder, influência e dinheiro. Porque é o que nós estamos falando aqui sobre a tentação de Jesus. A gente não acredita que se por um acaso nós tivermos mais poder ou mais influência ou mais dinheiro. Nós vamos ajudar mais pessoas. Quem nunca pensou nisso? Se eu tiver mais, se eu tivesse um pouco mais de influência, um pouco mais de poder ou um pouco mais de dinheiro, eu com certeza usaria isso para o bem. E por que isso não acontece? Por que quando a gente vê histórias de pessoas que têm poder, a gente vê toda hora isso na televisão? Pessoas que quando têm poder falam umas para as outras numa briga. A gente vê isso toda hora na internet. Eu, tu não sabe com quem tu estás falando. Eu sou fulano. Por que nós vemos tanto abuso ou tanta tentativa de assédio sexual de homens que têm poder, porque acredito que pelo poder deles podem fazer aquilo que lhe convém? Porque a gente vê isso toda hora, porque acontece essas coisas com as pessoas. Sabe, outro dia eu estava lendo um artigo de um homem, que é um jogador de pôquer, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico, e aí esse artigo estava falando do Instagram dele, e o Instagram é basicamente mulheres do lado dele, em tudo quanto é lugar, banheira, piscina, no quarto, nas mulheres seminuas, objetificadas. E o Instagram dele é todo sobre isso, todo sobre moto, carro, velocidade, sobre armas, sobre casa, sobre dinheiro, distribuindo dinheiro para todo mundo a toda hora, ouro. E a matéria estava focada numa questão que naquela época ele tinha mais de 30 milhões de seguidores. Esse era o ponto, que aquele pacote que ele vendia, aquele sistema do mundo, aquele tipo de coisa que era vendido, usar dinheiro, poder e influência para benefício próprio, para satisfazer os desejos mais quebrados e distorcidos do mundo, tinha mais de 30 milhões de pessoas, na sua maioria esmagadora, homens, comprando aquele estilo de vida, porque esse é o sistema do mundo. E quando eu falo mundo, eu não falo mundo com raiva, eu não falo mundo com nojo, tipo, ah, esse é o mundo. Eu falo, esse é o sistema do lugar onde nós vivemos. É assim que as pessoas pensam, é assim que as pessoas vivem. E o que Jesus vem fazer é quebrar isso. E aí você me pergunta, por que tu estás pregando sobre isso hoje? Por que tu está falando sobre a tentação de Jesus, Maurício? Porque o que Jesus fez foi ensinar e dar o exemplo, ensinar e modelar, ensinar e modelar, ensinar e dar o exemplo. O que Jesus fez durante todo o ministério, ele falava e ele fazia, para que isso nos desse autoridade, nós pudéssemos olhar. Jesus falou e ele mostrou que o poder não é prioritariamente um benefício para poderosos. Então ele está dizendo, olha, poder não é só para pessoas poderosas, ou seja, o poder não é para ser usado em benefício próprio. A mesma coisa que a riqueza não é, esse é um ensinamento de Jesus, a riqueza não é só para os ricos, ou seja, a riqueza não é para seu uso próprio. Jesus vai ensinar sobre riqueza, sobre dinheiro, muitas vezes ele vai dizer, qual é o nosso papel com dinheiro? Ele fala, você é mordomo de Deus, você guarda de algo que não é seu, você está guardando e administrando bem, por isso, o poder é um teste. Quando você ganha poder, é um teste. de Deus na sua vida, quando você ganha influência, pode ser na internet, pode ser na sua família, pode ser em algum lugar, nos negócios, pode ser no seu cargo, pode ser... A influência que você tem é um teste para ver como o seu coração vai agir. A riqueza, o dinheiro que cai e passa na sua mão é um teste. Deus está te testando. E é possível que nesse momento você esteja na sala ajoelhado e fala: Deus, eu te imploro, manda esse teste da riqueza para mim agora. Eu quero o teste da riqueza. Levanta daí e continua ouvindo. A grande questão é que muitas pessoas são reprovadas no teste. No teste da riqueza. Por que eu sei disso? Presta bem atenção, porque quando a gente fala de riqueza ou de rico, a gente pensa em outras pessoas. Mas para 55% da população mundial você é rico. 55% da população mundial você é rico. Para 1,3 bilhões de pessoas no planeta Terra você é multimilionário. 1,3 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que não tem uma refeição diária. Você é multimilionário. Então quando eu estou falando de rico, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim, estou falando de gente que tem dinheiro, gente que tem condição, gente que tem internet para ouvir. E a pergunta é: você passou no teste? Você passa no teste quando esse dinheiro passa pela sua mão? Eu estou falando do dinheiro, mas é a mesma coisa que influência e poder. Você não é tentado a gastar as coisas que passam pela sua mão em seu benefício próprio? Você vence essa tentação? Aí você vai dizer: Maurício, tu não faz ideia o quanto eu batalhei para ter o que eu tenho. Eu posso desfrutar. Aí vem Jesus e ele vai dizer: essa é a maneira que o mundo pensa, essa é a maneira que o sistema pensa, mas eu vim trazer algo novo, totalmente diferente, uma nova maneira de pensar. Vamos para a terceira tentação. Antes que você durma aí no sofá, acorda, dá uma cotovelada em quem está do seu lado e fala: acorda, não dorme. Falta pouco. Versículo 8, depois, o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. É possível que não tenha... É possível que eles tenham ido a algumas montanhas que ficam longe de Jerusalém, 25 quilômetros, e à noite é possível ver todas as principais cidades daquela época, ou era possível ver. E ele está mostrando todo aquele reino para Jesus. E aí ele diz: tudo isso eu vou te dar, se prostrado tu me adorar. Lucas, o evangelho de Lucas vai dizer que o diabo diz: a minha autoridade e o meu esplendor eu posso dar para quem eu quiser, eu dou para ti se só hoje. Ele não pede por uma vida inteira, ele pede só hoje tu me adorar. Ele mostra tudo aquilo que é de Jesus por direito, presta atenção nisso. E ele fala: eu te dou tudo agora, por isso a tentação faz sentido. Tu recebe tudo agora, porque é teu por direito, afinal de contas tu não é um filho de Deus. Eu saio de cena. Ele está tentando Jesus a fazer as coisas da maneira antiga, porque quem não exige aquilo que é seu por direito? Quem não pega aquilo que é seu por direito? Quem não faz isso? E ele está dizendo: é teu direito, pega. Pega tudo, se tu me adorar só dessa vez. Eu cresci ouvindo uma frase no mundo dos negócios que diz: aquele que divide as partes e não fica com a melhor, ou é burro ou não tem amor próprio. Aquele que divide as partes e não fica com a melhor, ou é burro ou não tem amor próprio. Em outras palavras, se você tem poder na sua mão e quando você vai dividir você não fica com a melhor, é porque você não tem amor próprio ou não é inteligente. Você vai dizer: nossa, que frase agressiva. Mas se você for olhar, é mais ou menos assim que muitas pessoas, eu não vou falar por você, mas muitas vezes eu tento guiar a minha vida. Tudo que passa pela minha mão é meu. Eu estou dividindo, eu escolho. E normalmente eu desejo ficar com a melhor parte. É esse o curso do mundo. É assim. E esse é o ponto. Jesus está nesse momento com Satanás ali. Satanás está oferecendo isso para ele. A terceira e última tentação. E o ponto é esse: Jesus não veio negociar um reino. Jesus veio implantar um reino. Ele não veio para fazer uma negociação. Ele veio para trazer algo totalmente novo. Naquele sistema que o povo estava acostumado na época, os súditos, eles dariam a vida pelo rei. Só que Jesus vem e traz esse negócio de maneira totalmente invertida. E agora ele é o rei que dá vida pelos seus súditos. Ele inverte tudo. O reino de cabeça para baixo. O reino invertido. Título da mensagem que eu ouvi há pouco mais de 6 anos do meu amigo, ministro de louvor dessa igreja, Mauri Knevitz. E eu nunca mais me esqueci. O reino invertido. E aí Jesus está quase cansado e diz: vai embora, Satanás. Fraco demais, vai embora. Porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele prestará cultos. Em hipótese alguma eu vou me curvar a ti por nada nesse mundo, eu não vim para negociar. Vai embora, pega tuas coisas e vai embora. E aí Lucas vai dizer: tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Olha o que ele diz. Até ele ter uma nova oportunidade. Por isso que o diabo está sempre na volta. Por isso que até hoje, esse tentador, esse inquisitor, esse questionador, o tempo inteiro ele faz isso conosco. A tentação não vem da maneira que a gente acredita muitas vezes, que essa coisa estrondosa, é de maneira sutil no nosso coração, simplesmente para nos desviarmos do caminho que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho um comentário bíblico que encerra isso. E eu queria ler esse comentário bíblico. Ele diz o seguinte: essa luta era necessária para o sucesso da sua missão e também para provar aos discípulos de então e os de agora, presta atenção, que um ser dotado de livre-arbítrio, ou seja, pode fazer o que quiser, pode escolher manter-se do lado do bem, apesar das forças do mundo ou das forças espirituais, porque Jesus na cruz conquistou a nossa liberdade de escolhermos o caminho. E o poder de decidirmos escolher o caminho certo e não ceder à tentação. E eu vou continuar um pouco mais da história, porque ela é engraçada. Versículo 14: Jesus voltou para Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Aquilo que o diabo tentou oferecer, a tentação que ele tentou plantar em Jesus, que era fazer as coisas da mentalidade antiga, Jesus resistiu. Fez em conjunto, venceu a tentação em conjunto com Deus e recebeu a recompensa daquilo que era que o ministério dele fosse conhecido. Aí a história não para por aí. Logo depois a Bíblia diz que ele foi para Cafarnaum, num casamento. Jesus foi num casamento. Logo depois disso, ele é batizado. 40 dias no deserto, ele sai dali e vai para Cafarnaum, num casamento. E lá no casamento, sabe o que ele faz? Ele transforma água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é num casamento. Ele transforma água em vinho. Você sabe o que é transformar água em vinho? É pegar um copo, pegar uma vasilha. Naquela época eram todas as vasilhas. Orar e falar: água, agora vira vinho. E a Bíblia diz que foi doido o negócio, que o mestre de cerimônias tomou o vinho e falou: é costume servir primeiro o vinho bom, depois o ruim. Porque depois tomaram o bom, os convidados já não sentem mais a diferença para o ruim. Só que agora, vocês serviram um bom e agora serviram o melhor por último. Ou seja, o do milagre é muito melhor que esse. Ele não quis transformar as pedras em pão para o diabo. Mas ele quis transformar água em vinho. Não para ele, mas para os convidados e para os anfitriões daquele casamento. Agora, sabe por que Jesus transformou água em vinho? Alguém sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque a mamãe dele pediu. A mãe dele pediu. Falou: filho, faz esse milagre aí. Quebra essa para a mamãe com aquele olhinho de mãe. Quem não atende o desejo de mamãe? Então eu posso dizer que Jesus disse sim para a mãe e disse não para o diabo. Jesus disse sim para a mãe e disse não para o diabo. Se você for sincero agora, quantas vezes na sua vida atrás você não gostaria de voltar atrás e ter dito sim para sua mãe e ter dito não para o diabo? Teria sido bem melhor, né? Evitaria muito transtorno na sua vida. Jesus foi tentado durante todo o ministério dele. De uma maneira sutil. A fazer as coisas conforme o curso desse mundo, conforme o costume desse mundo. Eu estou falando para você, e aqui é o meu ponto, e eu quero me dirigir direto a você, onde você estiver agora. E eu acredito que esse é o ponto que o Espírito Santo toca o seu coração. Porque a gente acha que tentação é uma coisa diferente, uma coisa muito grande, uma coisa normalmente aliada a um grande erro. É também a pecados. Mas depende da sua jornada, ela muda. Se você é um novo cristão, tem muita coisa que você vai precisar deixar para trás. Muitas coisas que você talvez fizesse que O Espírito Santo vai falando com você, e Jesus vai te pedindo, e você vai abandonando no meio da jornada. Agora você está sentado me ouvindo, você já é crente há muito tempo, você é possivelmente um líder, e você vai dizer, ah, a tentação não é assim comigo, porque eu já venci, eu já passei dessa fase, mas deixa eu te falar, a tentação que bate todos os dias no seu e no meu coração, a tentação de não cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida nessa terra. Essa tentação, ela é diária. Você já ouviu qual é o seu propósito, você já sabe o que tem que fazer, mas você é tentado fazer da maneira mais simples. Fique nessa cidade e você quer ir para o lugar mais simples. Fique nesse relacionamento e você quer ir tomar decisão mais simples. Continue firme, você quer tomar decisão mais simples. Não olhe para trás e não desista, você quer tomar decisão mais simples. Mais comum, não é erro, não é pecado, mas você já ouviu de Deus qual é o propósito. Essa é a tentação do inimigo sobre a sua vida todos os dias. Agora, nesse exato momento, você está sendo tentado a andar segundo o curso desse mundo, tocar a sua vida moralmente correta, financeiramente correto, e não está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Nós recebemos influência todos os dias, da internet, da televisão, para andarmos conforme o curso desse mundo. Eu quero só, antes de terminar, te mostrar isso. Antigamente eram as novelas, mas olha essa história. Olha como a nossa mente é tentada a andar conforme o curso desse mundo, conforme o sistema desse mundo. Agora são as séries. Vê se você já não viu uma cena como essa. Um casal, a mulher, o marido, 3 filhos pequenos, a mulher fica em casa cuidando das crianças, o marido só pensa no trabalho, não dá valor para ela. Ela tenta, ela insiste, as cenas mostram várias vezes. E ele é grosseiro, é estúpido, e ele continua tocando a vida dele. Ela está triste, abandonada, sem amigos, sem o marido, cuidando dos filhos. Ela vai no supermercado, ela mexe no negócio de laranjas. Cai uma laranja no chão, a câmera filma. Cai no pé de um cara bonitão, ele levanta a laranja, sorriso branquíssimo, bonito, alto. Ele entrega para ela, faz um elogio. Você conhece o final da história. No final da história, nós estamos torcendo para que ela abandone esse marido doido, que não dá valor, e fique com esse cara. É ou não é? Estou mentindo? Quantas vezes no final de um filme, o bandido está ali, o mocinho está aqui com a arma, pronto para matar ele, e esse bandido matou todos os amigos, todo mundo, e aí ele está com a arma, e você está pensando, mata, mata, no meio da testa dele, mata. E aí o mocinho diz, não, eu não vou te matar. Ele fala, ah, tinha que ter matado. Porque a nossa mente, o nosso comportamento, ele quer andar conforme o curso desse mundo. É isso, essa é a nossa tentação diária, você tocar a sua vida comum, você pensar em fazer uma grande aposentadoria, você pensar em focar na sua carreira, você pensar só nas suas coisas, e não focar, ou não atender, ou não ouvir, ou não seguir o plano de Deus para a sua vida. Essa, na minha opinião, é uma das maiores tentações. Eu tenho um testemunho para te contar, eu tenho ainda 4 ou 5 minutos. Vocês me escutam? 4 ou 5 minutos? Eu estava no último ano do ensino médio. Aquele ano todo, sob influência, eu passei, ao invés de ir para aula à noite, eu trabalhava de dia, estudava de noite, passei indo beber nos bares. Todo aquele ano. Final do ano, eu estou num bar, bebendo, e eu não bebi, chegava bêbado em casa. Se eu chegasse, minha mãe me matava, meu pai me dava um tiro. Então eu tinha que fazer isso muito cedo, e para fazer isso muito cedo, para depois passar a ressaca, para tirar aquele cheiro, eu fazia isso muito cedo, ou seja, para fazer muito cedo eu matava as aulas. Então a coisa estava uma bagunça. Estou nesse bar, alguns de vocês já escutaram essa história, escutem de novo. Estou lá sentado com meus amigos, no auge da festa. O meu amigo que estava comigo, a mãe dele era minha vizinha. A mãe dele foi contar para minha mãe que eu estava lá. E não foi lá tirar ele. E a minha mãe, doida, desceu de chambre. Bob no cabelo, de pantufa, desceu como ela estava. Assim, tipo, alguém falou para ela, o Maurício está no bar. Ela desceu, o que, que é? Já foi descendo. E ela foi, quando eu olho, está ela na porta daquele bar. Eu lá no fundo é minha mãe, gelei. Sei lá, 17 anos. E do lado, as minhas duas irmãs mais novas. Pronta para arrumar a fofoca depois da família. E a minha mãe tentando falar comigo, eu pensei, estou alcoolizado, não sei o que eu vou dizer, vou tentar me controlar. E eu falei, mãe, vai embora. E ela, o que tu está fazendo aqui? Eu não te criei para isso. Se tu tem que sair daqui. Eu falei, mãe, vai embora, sai, esse lugar não é para ti. E quando eu vi, eu estava gritando, vai embora. E alguém me disse, calma, calma, é tua mãe. E ela falou, tu vai ver com teu pai. Meu pai estava viajando, ia chegar de noite. Mais tarde, fui para casa e pensei, hoje é o último dia que eu fico aqui. Porque eu estava sendo tentado a viver a vida do jeito que eu acreditava que eu poderia viver. Eu já trabalhava, eu já tinha salário, eu pensei, hoje eu vou para casa e vou me embolar com meu pai. Porque o meu pai, ele era amoroso, mas quando eu fazia alguma coisa errada, além do sermão, vinha uma varinha. Eu já estava grande, já estava, né, forte. Eu falei, hoje eu vou me embolar. Eu estava decidido a brigar com meu pai. Fui para casa, deitei na cama, esperei. O meu pai, eu vi o barulho do carro chegando. Eu estou lá em cima no apartamento, meu pai, antes de chegar, meu pai muito esperto, foi falar com meus amigos. Eu tenho o cara que era o meu melhor amigo, idolatrava o meu pai, e o meu pai só perguntou o que aconteceu, e ele contou os últimos 3 anos da nossa vida, tudo, em detalhes, tudo que nós temos. Sabe aquela vez? Era uma mentira. Sabe aquele dia? Nós fomos em tal lugar. Contou tudo. E ele contou, inclusive, que um armário que o meu pai guardava, várias bebidas que ele ganhava no trabalho dele, meu pai, eu nunca vi beber nada. Nada alcoólico durante toda a vida. Mas ele ganhava, eu acho que era um costume, ele ganhava uísque, vodka. E ele tinha um armário embaixo lotado de bebida. Ele nunca abriu, nunca bebeu. E esse meu amigo falou, vai lá e olha, porque a gente bebeu tudo e deixou só um pouquinho. Alguns até a gente completou com água. Que amigão. Deus abençoe ele, onde ele estiver agora. E aí meu pai chegou em casa, eu não sabia disso, abriu a porta do meu quarto e começou a trazer todas aquelas garrafas vazias para pro meu quarto, e eu tô deitado na minha cama, já sentei e pensei, bah, vai ser de garrafa o negócio, tô com raiva aqui, eu falei, eu vou embora de casa, eu vou conseguir me sustentar, quem eles pensam que são? Meu pai entra na porta, fica na porta, minha mãe, eu vejo ela no ombro dele, e eu tô preparado, e meu pai começa a dizer, filho, por que que tu fizesse isso? Que caminho é esse que tu escolheu? Eu me lembro da conversa, foi muito curta, foi muito breve, mas eu lembro dele ter dito, não foi para isso que eu te criei. Eu lembro disso entrar num primeiro momento como raiva, mas imediatamente meu pai começou a chorar. Eu tinha visto meu pai chorar pouquíssimas vezes até então. Ele começou a chorar e falou, tu é meu filho. E não foi por esse caminho, não foi para isso que eu te criei. Eu preciso te dar uma informação extra, que o pai da minha mãe morreu em função de bebida. E o pai do meu avô também bebia muito. Então possivelmente eles viram os pais sendo afetados pelo excesso de bebida. Agora eles estão vendo isso se cumprir na vida do filho. Então você precisa imaginar a dor do coração de um pai e de uma mãe. E agora ele está chorando e ele termina essa conversa e diz, a única coisa, eu achei que ele ia brigar, ele não brigou, e ele está chorando, e ele diz, a única coisa que tu não podia ter perdido em toda a tua vida era a confiança do pai, e hoje tu perdeu. Virou as costas e fechou a porta. Não foram as palavras dele, foi aquilo que aconteceu naquela reunião, naquela conversa, e eu entendi que o meu pai me amava tanto, que ele gostaria não que eu caminhasse dentro das ordens dele, mas que eu caminhasse dentro daquilo para qual eu nasci para viver, e aquilo não fazia sentido. Depois daquele dia, eu nunca mais bebi, nunca mais fiquei alcoolizado em toda a minha vida. Eu decidi no meu coração cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por que eu estou contando essa história? Porque muitos estão me ouvindo agora. E é possível que você esteja vivendo um estilo de vida, um tipo de vida que não é a vida que Deus escolheu para você. Pode ser que você tenha escolhido e tenha caído na tentação de caminhar dentro do curso desse mundo, mas eu preciso te lembrar isso. Jesus, com a obra da cruz, te dá autoridade sobre o pecado. Você pode vencer qualquer tentação, você pode fazer qualquer escolha, por mais difícil que seja, agora você pode decidir caminhar com Jesus. E eu termino com isso, Marcos capítulo 10, 45. Jesus mesmo falando sobre ele, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus venceu a tentação de seguir uma vida comum e fazer as coisas como eram feitas naquela época. Ele venceu essa tentação e ele fez tudo novo, o caminho novo. Nós temos um caminho novo posto à nossa frente, nós temos uma vida nova colocada à nossa frente. A minha oração é que, além de você ter entendido, você escolha esse caminho novo em todas as áreas da sua vida.